No dia 17 de junho, o Exército Brasileiro abriu inscrições para o concurso de admissão à sua Escola de Formação Complementar, a ESFEsex. Neste ano, estão disponíveis 41 vagas, tanto para homens quanto para mulheres, distribuídas em 20 áreas de interesse da Força, como contabilidade, direito, enfermagem, informática, capelão, entre outras. Quer saber se sua área de formação consta neste edital? Então, acompanhe nosso podcast e vamos abordar os principais pontos do Manual do Candidato e sanar as dúvidas mais frequentes.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.
Eu, Viviane Fernandes, converso com o chefe da divisão de concursos da ESFEsex, Tenente Coronel Gustavo Araújo Delgado. Coronel Delgado, muito obrigada pela participação no podcast do Exército Brasileiro. Seja muito bem-vindo.
Oi, Viviane. É um privilégio esclarecer as principais dúvidas sobre o concurso de admissão ao curso de formação de oficiais do quadro complementar do Exército e ao curso de formação de capelães militares.
Coronel Delgado, a Escola de Formação Complementar do Exército, a ESFEsex, fica em Salvador, na Bahia, e conduz atividades educacionais de formação, especialização e aperfeiçoamento para 332 alunos de diversos estados e áreas de formação, entre os quais estão inseridos também os alunos dos cursos de formação do quadro complementar de oficiais e do quadro de capelães militares. Esses alunos permanecem na escola por 37 semanas, não é isso? O senhor poderia explicar como funcionam os cursos de formação na ESFEsex?
Claro. Os alunos matriculados na ESFEsex são declarados primeiro tenente aluno do quadro complementar de oficiais ou aspirante oficial do quadro de capelães militares. Nas duas primeiras semanas, acontece o período de internato, no qual passam a receber as instruções iniciais básicas para adaptação à caserna. Durante o período de formação, os oficiais alunos têm direito à assistência médica e odontológica e já recebem a remuneração correspondente ao posto que ocupam. O quadro complementar de oficiais e quadro de capelães militares, durante o período básico, compartilham da mesma formação militar, o que dá uma característica ímpar na formação desses futuros oficiais, mesmo sendo de quadros tão distintos.
Para participar desse concurso de admissão, há um limite de idade para o candidato, coronel?
Sim, há um limite. Para o concurso de admissão ao quadro complementar de oficiais, o limite de idade é de 32 anos. Esse dia exato é referenciado ao dia 31 de dezembro do ano da matrícula do curso. Ou seja, ele vai fazer o concurso neste ano, ele tem que ter, no máximo, 31 anos, até o dia 31 de dezembro desse ano. Por quê? Porque ele só pode ter até 32 anos no ano seguinte, que é o ano da matrícula. Já para o concurso de admissão para capelão militar, o candidato deverá possuir idade de, no mínimo, 30 anos e, no máximo, 40 anos, completos até a data do término do curso de formação.
Este concurso abrange 20 áreas de interesse, sendo que duas delas, a de enfermagem e a de veterinária, o concurso de admissão é pela ESFEsex, mas o curso ocorre no Rio de Janeiro, na ESFEsex. É isso mesmo, coronel?
Sim, é isso mesmo. Toda a segunda etapa do concurso de admissão ao quadro complementar de oficiais e ao quadro de capelães militares será realizada de maneira centralizada na cidade de Salvador, onde os candidatos aprovados serão convocados para a realização das fases seguintes, até a habilitação para matrícula. Após a habilitação à matrícula, os candidatos aprovados da área de enfermagem veterinária se deslocam de Salvador para o Rio de Janeiro e se apresentam na Escola de Saúde do Exército, onde serão efetivamente matriculados e onde realizarão os seus cursos.
O candidato casado e que tenha filhos pode fazer o curso? E qual a situação da família durante o período de internato?
Sim, perfeitamente. O candidato aprovado que possui seus dependentes poderá realizar o curso normalmente. Contudo, seus dependentes não terão direito a alojamento e alimentação, sendo responsabilidade do aluno a instalação e o custeio de seus dependentes na cidade de Salvador.
E quais os demais requisitos para inscrição?
Ser brasileiro nato, pagar a taxa de inscrição, se dela não estiver isento, possuir carteira de identidade civil ou militar e possuir comprovante de inscrição no CPF. Mas ainda há outros requisitos necessários. O candidato regularmente inscrito no concurso, que conseguir êxito em todas as etapas e fases e que for convocado para a matrícula, deverá obrigatoriamente atender aos demais requisitos previstos no edital, que são todos requisitos legais listados no edital de abertura do concurso.
O diploma de pós-graduação ou de especialização habilitam o candidato a participar do concurso de admissão nas áreas oferecidas?
Não, ele não habilita. O candidato deve ter concluído com aproveitamento em instituição de ensino superior um curso de graduação em área objeto do concurso para o qual se inscreveu, que o habilite ao exercício da profissão, e estar devidamente registrado no órgão fiscalizador da profissão a que concorre, quando existir.
E o diploma de tecnólogo? Existe essa possibilidade do candidato concorrer com esse tipo de diploma?
Sim, existe essa possibilidade, sim. Lembrando que essa possibilidade está sob efeito de liminar. A participação dos tecnólogos está subordinada às decisões proferidas nos autos da ação civil pública que tramita no Tribunal Regional Federal desde 2014, movida pelo Ministério Público Federal do Amazonas, no qual pleiteia a participação de tecnólogos nos concursos do Exército que exijam o título de bacharel.
No momento da inscrição do concurso, coronel, é necessário que o candidato esteja inscrito no Conselho Regional da Classe Profissional?
Não, Viviane, no momento da inscrição não é necessário. A inscrição no Conselho Regional da Classe Profissional e outros requisitos previstos em lei deverão ser comprovados por ocasião da realização das diversas fases do concurso, principalmente na fase de comprovação dos requisitos para matrícula.
Coronel, vamos falar um pouquinho agora sobre cota racial. O que o senhor destacaria?
Conforme a lei, é feita a reserva de 20% das vagas oferecidas aos candidatos autodeclarados negros, que são os pretos ou pardos, prevista na Lei 12.990/2014. Essa regra passou a ser adotada em nosso concurso de admissão a partir de 2018. Para o concurso 2020, teremos 4 vagas reservadas para os candidatos autodeclarados negros, sendo uma em administração, uma em direito, uma em informática e uma em enfermagem.
E qual é a possibilidade do candidato ao final do curso voltar para sua cidade de origem?
Bem, ao término do curso, os oficiais alunos escolhem suas organizações militares de destino de acordo com a classificação no curso. Muito embora os interesses pessoais sejam levados em consideração, o retorno para sua cidade de origem não é garantido, uma vez que as vagas são disponibilizadas de acordo com a necessidade do serviço e do interesse do Exército.
Sobre plano de carreira, ao se formar na escola e se matricular, o candidato passa a ser da ativa do Exército, mas em que condição, coronel?
Os alunos matriculados no ISFESEX, ao término do curso, são declarados oficiais de carreira do Exército Brasileiro, como primeiro tenente do quadro complementar de oficiais ou como segundo tenente do quadro de capelães militares do Exército. Suas promoções ocorrerão ao longo da carreira, seja por merecimento ou por antiguidade, até no máximo o posto de coronel, conforme a legislação em vigor.
Caso o cônjuge seja servidor público federal ou militar de carreira das Forças Armadas, após concluído o curso na ISFESEX, ele poderá acompanhar as movimentações?
Bem, caso o cônjuge do militar seja servidor público federal ou militar de carreira das Forças Armadas, os mesmos terão direitos legais de serem removidos ou transferidos para a mesma localidade do militar. Mas ocorre exceção. Essa exceção é quando os militares que realizam um curso ao mesmo tempo se casam. Nesse caso, não é garantido ao casal a movimentação para a mesma localidade, uma vez que as vagas distribuídas atendem a critérios de recompletamento de pessoal pela necessidade do serviço.
O candidato que queira requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição, o que ele deve fazer?
Conforme está previsto no edital de abertura do concurso, publicado no Diário Oficial de 16 de junho de 2020 e disponível na página da ISFESEX, www.isfesex.eb.mil.br, o candidato que desejar isenção de pagamento da taxa de inscrição deverá solicitá-la na área específica do sistema de inscrição, realizando as seguintes ações conforme a situação na qual se enquadre. Primeiro, para doadores de medula óssea, assinalar esta opção na ficha de inscrição e informar o número de inscrição no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea, REDOME. Já para os constantes no CAD Único, assinalar esta opção na ficha de inscrição e informar o número de inscrição social, NIS. Já para o filho menor de ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, incapacitado em ação, deverá assinalar esta opção na ficha de inscrição, digitalizar e encaminhar para o e-mail isencão.esfesex@gmail.com os seguintes documentos: certidão de nascimento ou casamento, documentos referentes à tutela, adoção, termos de guarda e responsabilidade, ou outras expedidas pelo judiciário, e o comprovante de participação de seu genitor ou responsável na Segunda Guerra Mundial.
Quantas etapas consiste o concurso da ISFESEX?
Bem, o nosso concurso de admissão se divide em duas etapas. A primeira etapa consiste no exame intelectual, que é de caráter eliminatório e classificatório, a ser realizado por todos os candidatos. Já a segunda etapa é realizada apenas pelos candidatos aprovados, que são os classificados e os majorados. E essa etapa se divide em várias fases, iniciando pela verificação documental preliminar, depois segue para uma prova de títulos, que é exclusiva do concurso para capelão militar, depois tem a inspeção de saúde, o exame de aptidão física, a avaliação psicológica e a comprovação dos requisitos para a matrícula. Todas essas fases, a partir da inspeção de saúde, são realizadas de maneira centralizada aqui na cidade de Salvador e todas têm caráter eliminatório. Outro aspecto importante é o da heteroidentificação complementar. A heteroidentificação não é uma fase ou etapa do concurso de admissão. Ela só é destinada à confirmação ou não da informação prestada pelo candidato que se autodeclarou negro ou pardo. Apesar de não ser uma fase do concurso, ela também é de caráter eliminatório.
E os conteúdos que serão exigidos na prova?
Bem, o exame intelectual para o candidato do quadro complementar de oficiais constitui-se de uma prova escrita que contém 70 questões, divididos numa primeira parte, com conhecimentos gerais, com 30 questões, incluindo as matérias de língua portuguesa, história do Brasil e geografia do Brasil. E uma segunda parte com conhecimentos específicos, 40 questões de conhecimentos específicos da área que o candidato escolheu para a inscrição. Já para o candidato capelão militar, o exame intelectual constitui-se de uma prova escrita com 3 partes e 41 questões, sendo as primeiras 20 de conhecimentos gerais de língua portuguesa. As 20 seguintes de conhecimentos específicos do credo religioso que ele escolheu para inscrição. E uma terceira parte, que é uma redação, que tem caráter apenas eliminatório, para o candidato que tiver nota inferior a 50 pontos.
Coronel, agora uma curiosidade sobre os capelães militares. Primeiramente, quem é que pode ser capelão militar? E qual a diferença entre capelão militar de carreira e temporário?
Segundo o artigo 4º da lei que dispõe sobre o serviço de assistência religiosa nas Forças Armadas, será constituído de capelães militares selecionados entre os sacerdotes, ministros religiosos ou pastores pertencentes a qualquer religião que não atente contra a disciplina, a moral e as leis em vigor. Para tanto, padres católicos e pastores evangélicos, ministros ordenados e consagrados, devidamente autorizados por suas respectivas igrejas, podem ingressar no quadro de capelães militares de carreira, mediante aprovação em concurso público ou para oficial técnico da reserva, não remunerada, como capelão temporário. Uma vez matriculado, o aluno frequentará por 37 semanas o curso de formação de capelães militares e, uma vez aprovado, ingressará no quadro de capelães militares, iniciando a carreira no posto de segundo tenente da ativa do Exército Brasileiro. Esta é basicamente a diferença entre capelão militar de carreira e temporário. O capelão militar temporário não é de carreira e não prestou concurso público. Foi convocado para serviço de oficial técnico temporário, por tempo limitado a no máximo 8 anos, alcançando o posto de primeiro tenente e ingressando na reserva não remunerada ao final desse período.
Coronel, então vamos encerrar esse nosso bate-papo reforçando o período de inscrições do concurso de admissão à SFSEX e as datas das provas.
O processamento das inscrições começou a ser realizado às 10 horas da manhã do dia 17 de junho e vai até às 15 horas do dia 5 de agosto, horário de Brasília, por intermédio do site www.esfsex.eb.mil.br, no menu Concurso SFSEX.
Então, não deixe de anotar esfsex.eb.mil.br. Na página, você pode conferir informações sobre regulamento, legislação, provas anteriores, perguntas frequentes, entre outras questões relacionadas ao concurso. Eu agradeço mais uma vez ao Tenente Coronel Delgado, chefe da Divisão de Concursos da SFSEX, pelos esclarecimentos.
Eu é que agradeço a oportunidade de esclarecer e também de poder divulgar este concurso de admissão, que é uma das portas de acesso para se tornar oficial de carreira do Exército Brasileiro.
O Braço Forte termina aqui. O podcast do Exército Brasileiro, toda semana, traz um tema da Força Terrestre, das Forças Armadas e do Brasil. Acompanhe nas plataformas de acesso e no site do Exército.
Braço Forte, o podcast do Exército Brasileiro.